Hoje nós vamos começar uma série de mensagens aqui chamada, intitulada Força na Fraqueza. E nós escolhemos uma imagem para representar essa série. Eu não sei se você sabe o que representa esse vaso com essas rachaduras cobertas de ouro. Eu não sei se você sabe o que é isso. O nome dessa técnica é Kintsugi. Ela é uma técnica japonesa para restaurar objetos de porcelana quebrados. E é muito interessante essa técnica. O nome significa, literalmente, emendar com ouro. Eles pegam cola e pó de ouro, tá? E na hora de restaurar um objeto, eles usam esta técnica. E os japoneses, eles acreditam que os objetos quebrados, eles exaltam o dano, preenchendo as rachaduras com ouro, porque eles acreditam que quando algo já sofreu danos e tem, portanto, uma história, ele se transforma em algo mais bonito e valioso. Tá? E eu creio que, de fato, é isso que acontece com a gente. No lugar das debilidades, das fraquezas, no lugar da restauração, é como se Deus colocasse pó de ouro. Neste lugar, Deus nos torna mais fortes. Você crê nisso? Eu não sei quem tem aqui cicatrizes. Você tem cicatriz? É? Por trás dessas cicatrizes fechadas, existem histórias. E muitas vezes essas histórias nos empoderam. Da mesma maneira, quando um osso quebra e depois é restaurado, calcifica, o lugar da calcificação fica mais forte. Eu creio que no lugar das nossas fraquezas, no lugar onde estamos quebrados, danificados, machucados, estamos vulneráveis, é neste lugar que por vezes Deus pega e põe pó de ouro. E a nossa história se torna ainda mais valiosa. Você crê nisso? É exatamente isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 12, no versículo 9 e 10. Ele diz assim: então me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quantos têm fraquezas aqui? Você pode glorificar a Deus? Ele vai jogar pó de ouro do lugar das suas debilidades. Eu creio assim. Nessa série de mensagens, nós vamos estudar uma série de personagens bíblicos e tentar compreender como eles tiraram força das suas fraquezas. O primeiro personagem que nós vamos estudar hoje de manhã e à noite é Moisés. Vou começar de manhã a mensagem e terminar à noite. Então, se você trouxe Bíblia, abra lá em Êxodo, no capítulo 2, versículo 1 a 10. Nós vamos começar a aprender sobre força na fraqueza através da história de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pegarei você por isso, pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Bom, ao lermos a história de Moisés, nós vamos encontrar vários eventos onde Deus revela força na fraqueza. E é muito interessante, quando lemos a história, que quando Moisés nasce, o momento histórico que envolvia a casa de Israel era um momento complicado. Eles estavam debaixo da servidão, como escravos. A Bíblia diz que veio um faraó, um rei, que não conhecia José, e ele começa a ver que o povo de Deus está se multiplicando na terra do Egito, e ele fica preocupado. Eles estão crescendo demais, em breve eles vão nos dominar. E por isso, ele primeiro vai até as parteiras da casa de Israel e dá um comando, uma ordem, para que elas, quando os nenéns nascessem, se fossem meninas, deixassem viver, mas se fossem meninos, matassem. Aquelas mulheres se negam a fazer isso, então ele manda que o povo todo, quando visse, denunciasse, e então que as crianças que nascessem do povo de Deus fossem mortas. Era um tempo de opressão social, um tempo de injustiça muito grande. E é nesse contexto de fraqueza de um povo que Deus vai revelar a sua força usando instrumentos inusitados, improváveis. E a primeira lição que nós vamos aprender aqui na história de Moisés, de como podemos tirar força na fraqueza, nós vamos aprender com as parteiras. O nome delas, Sifrá e Puá. Beleza e esplendor. Mas o que essas mulheres vão nos ensinar? Eu acho muito interessante, porque aquelas mulheres, elas eram escravas. Elas tinham pouco poder de representação social. Diante da autoridade do faraó, que era a maior autoridade do mundo antigo, parece que elas tinham pouco a fazer. Aquele homem as ordena, manda que elas matem, mas elas protestam. O nosso ofício é trazer vida. E por isso elas se negam a cumprir as ordens do faraó. E aquelas mulheres, por causa da sua capacidade de resiliência, elas dão à luz a um movimento de libertação social. Olha que coisa tremenda. A maioria dos movimentos de transformação social, elas acontecem quando pessoas que se sentem fracas respondem a uma pergunta: quem está no comando? Preste atenção. Quantos querem aprender a tirar força na fraqueza? Levante as mãos. Você precisa responder esta pergunta: quem está no comando? Aquelas parteiras começaram um movimento de transformação social, de revolução nos seus dias. Eram escravas, mulheres simples, porque elas colocaram Deus no comando. O faraó disse para matar, mas Deus disse: não matarás. É assim que começa. Eu gosto, por exemplo, da história de como o apartheid, a segregação racial nos Estados Unidos, começa a desmoronar. Existiam lugares que negros não podiam entrar. Existiam assentos que negros não podiam ocupar. Mas quando Rosa Parks se assenta no lugar dos brancos, dentro do ônibus, e alguém manda ela levantar, e ela diz: desculpa, eu não posso obedecer. Ah, diante da coragem daquela mulher que entende o comando de Deus, o movimento do apartheid nos Estados Unidos começa a desmoronar. Logo vem os boicotes à rede pública dos ônibus. Aqueles homens andavam quilômetros para trabalharem a pé, e o sistema, que era com coparticipação privada, começa a ruir porque as parteiras se levantaram. Ah, onde estão os professores nesses dias que vão dizer: Deus está no comando? Aonde estão os juízes que vão dizer nestes dias: Deus está no comando? Eu creio que Deus está levantando um povo que não se intimida diante das ordens do faraó nos nossos dias. Gente que diz: Deus está no comando. Nós vamos mudar o curso da história desse país. Quantos creem que esse país tem jeito? Eu creio de todo o meu coração. Sabe por quê? Aonde o evangelho chega, o comando de Deus chega também. E não importa se o Estado tenta obrigar, se alguém tenta fazer diferente, as parteiras se levantaram, homens simples e mulheres, para dizer: Deus está no comando. Força na fraqueza. Sabe, o inimigo, ele é mestre na arte de intimidação. Ele sabe que não pode nos tocar. E então, como um cachorro bravo, ele fica ao nosso redor, latindo e nos fazendo obrigar a sairmos da posição que Deus nos colocou. É assim que ele trabalha. Sabe, um dia eu ouvi uma história ridícula. Eu gosto de histórias ridículas. Eu vou compartilhar com você e você vai lembrar dela. O bom das histórias ridículas é que a gente não esquece. Eu ouvi alguém falando sobre fé e sobre o comando de Deus, e essa história me chamou a atenção. Diz que Deus mandou uma pessoa subir no galho de uma árvore e não sair de lá. Logo em seguida aparece o diabo com um serrote e diz para a pessoa: saia já daí. Ele diz: Deus está no comando, eu vou ficar onde ele me mandou ficar. Na sequência, o diabo pega o serrote e começa a serrar o galho da árvore. E diz de novo: saia já daí. A pessoa que está em cima da árvore diz: Deus está no comando. Quando o diabo termina de serrar o galho, sabe o que acontece? A árvore cai, o serrote cai, o diabo cai, mas o galho fica lá em cima, porque Deus está no comando. Quem te ordenou foi o Senhor dos Exércitos. Quem te chamou foi o Todo-Poderoso. Ele não disse que ia ser fácil. Quando ele envia os discípulos para cumprirem a grande comissão, lembrem do que ele falou. A gente esquece, às vezes, das palavras antes da ordem do ide. Jesus vai dizer para os discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que nós vamos? Porque nós estamos debaixo do comando de Deus. Sabe, desde que nós fizemos aquele movimento de oração, Ora Curitiba, de diferentes formas, o inimigo tem tentado me intimidar. Pressões, más interpretações, confusões. E eu acho interessante a maneira como Deus faz. Às vezes ele nos dá comandos que as pessoas não entendem. Talvez Deus te dê um comando, você assumiu uma nova posição na sua vida. Os teus familiares não vão entender. Pessoas que você gosta, que você ama, talvez não vão entender. E aí vem as pressões. Mas lembra quem está no comando? Deus, nesses dias, de diferentes formas, ele começou a me mostrar: Michel, faz o que eu estou mandando você fazer, que eu estou cuidando. E enquanto eu sofri algumas pressões, más interpretações, e às vezes não é por maldade, as pessoas não entendem a tua posição. Como líder, a gente tem que tomar decisões que às vezes não são bem recebidas por outros. O que que Deus fez? Nesse mês, 3 pessoas me ligaram para contar sonhos. Isso não acontece sempre. E os sonhos tinham a ver um com o outro. O primeiro sonho, eu achei interessante. A pessoa dizia assim para mim: pastor, eu vi um monte de carro de polícia em volta de você. E algumas pessoas tentavam chegar, tocar, mas não conseguiam. Deus está cuidando, ele está guardando. O segundo sonho, uma pessoa me ligou e falou: pastor, desculpa te ligar, mas olha, eu tive um sonho e você estava numa guerra. E nessa guerra você estava usando algumas armas. E algumas pessoas ficavam falando assim: eu não concordo com as armas que ele está usando. Mas Deus mandou te dizer que você está usando as armas que ele colocou nas suas mãos. Continua. Deus é poderoso. Essa semana eu tive uma reunião que podia ser uma reunião difícil. E quando eu saí de casa, saí em oração, Deus fez algo para me mostrar que Ele estava no comando. Quando eu cheguei para a reunião, um pouquinho antes, no prédio que eu ia entrar, tinha um senhor à porta, o porteiro do prédio vizinho estava ali na rua. E ele falou para mim quando me viu: abençoado. Eu falei: o senhor me conhece? Eu frequento outra igreja, mas quando eu ligo a televisão, chego de casa do culto, eu já ligo a televisão e escuto lá os cultos da sua igreja. E ele falou para mim: pastor, Deus me deu um ministério. Eu falei: qual é o seu ministério? Pastor, um dia eu estava no culto e eu senti assim como se fosse o óleo sendo derramado sobre a minha cabeça. E Deus falou para mim: eu estou te dando o ministério da intercessão. E eu fico aqui na rua intercedendo pelas pessoas que passam. E o senhor passou hoje aqui. Eu falei: amém, meu irmão. Antes da reunião, que podia ser uma reunião complicada, aquele irmão foi lá e orou por mim. Nós oramos juntos. E sabe, quando eu saí dali, eu tinha certeza que as coisas iam terminar bem, porque Deus está no Deus está no comando da sua vida. Deus está no comando da sua vida. O que tem pautado as suas decisões é a palavra revelada de Deus. Ele está cuidando de você. É isso que a Bíblia vai nos mostrar. Porque aquelas parteiras colocaram Deus no comando, o Senhor cuida delas. E a fidelidade do Senhor é demonstrada na vida dessas mulheres de duas formas. Olha o que diz o texto em Êxodo, capítulo 1, versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Olha que coisa linda. Porque elas obedeceram o comando de Deus e não do faraó, o Senhor as abençoou com família. Eu estava essa semana na célula. Quem participa de célula aqui? Célula é uma bênção. A gente pode orar uns pelos outros, compartilhar testemunhos, ouvir histórias que nos edificam. E eu ouvi uma história que me edificou demais. Uma jovem da minha célula, ela perdeu o marido muito cedo. Ela tem 30 e poucos anos e 3 anos atrás ela perdeu o esposo. E ela estava falando que ela tinha acabado de abraçar a fé. E esse movimento de pressões, como assim, tudo, paradigmas novos, mudanças. E ela estava se sentindo tão insegura, porque o seu marido, que representava a segurança, tinha ido embora. Mas porque ela abraçou a fé e começou a buscar a Deus, o Senhor cuidou dela. E ela contou um testemunho. Ela falou: olha, eu não conhecia a Bíblia, eu estava começando a caminhar com Deus. E então, um dia me veio uma referência de um texto bíblico. Eu não conhecia do que se tratava. Isaías 54, e aquilo não saía da minha cabeça. E eu abri aquele texto. Estava tão preocupado, eu tinha que cuidar da minha filha, eu não sabia como fazer. E então Deus falou comigo: não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não mais te lembrarás da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu rendedor, Ele é chamado Deus de toda a terra. Eu abracei a fé. Talvez muitos não entenderam, mas o comando de Deus trouxe cuidado. Obedece, estabelece o comando do Senhor. Outra coisa que Deus faz: Deus dá um nome que honra aquelas mulheres nas escrituras. Sifra e Puá significa beleza e esplendor. Muitos comentaristas vão dizer que este necessariamente não era o nome daquelas mulheres, mas era um título que a Torá dá às parteiras que participaram dessa revolução social. Essas mulheres que se negaram a seguir o comando do faraó, mas seguiram o comando de Deus. Então a Bíblia as enaltece. Beleza e esplendor, sabe? Quando fazemos a vontade de Deus, quando estabelecemos o comando do Senhor na nossa vida, Ele mesmo nos exalta. Talvez você se sinta humilhado agora, perseguido, injustiçado. A honra de Deus vai ser derramada sobre a sua cabeça. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles desobedeceram ao rei e obedeceram a Deus. Não se dobraram. Deus revelou poder no meio do fogo. Foi assim com Neemias, quando Sambalate e Tobias mandavam cartas, tentavam fazer parar a obra de Deus, eles não pararam. Eles pegaram espadas nas mãos e com outras mãos construíam. Mas o Senhor derramou óleo de honra sobre a cabeça de Neemias. São tantas as histórias na Bíblia. Quando o povo de Deus estava sendo intimidado por um gigante, Golias, que falava impropérios, e o povo paralisado, Davi vem e diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E na sua fraqueza, a história é bonita porque não é um guerreiro bem preparado que derruba o gigante. A história é bonita porque é um pastor de ovelhas, um menino simples. Na sua fraqueza, Deus revela a sua glória. Eu creio, meninos vão derrubar gigantes nesses dias. Projetos, estruturas sociais vão ruir. Porque, de novo, parteiras vão se levantar. Gente simples que coloca Deus no comando. Quantos querem tirar a força das fraquezas? Comando de Deus, primeira lição. Segunda lição importante. A gente vai aprender com Joquebede, a mãe de Moisés. E eu acho muito interessante a história de Joquebede. Eu confesso que eu já li a história, essa história de Moisés, muitas vezes. E algo passou desapercebido aos meus olhos. Eu sempre achei que Joquebede, ela fazia o cesto, usando juncos, betume, piche, colocava o neném Moisés lá e soltava ele no curso do rio. E o cesto ia parar lá aonde a filha do faraó estava tomando banho. Mas quando eu fui ler o texto, eu aprendi algo. Joquebede não fez apenas um cesto, ela fez um plano de fé. Observe o texto, olha o que ela fez de fato. Olha o que diz o versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o ventou com um piche e betume. Agora, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. O texto não diz que ela deixou o rio ao curso do rio. O cesto ao curso do rio. Se você observar o rio Nilo, nas suas margens existem plantações altas, os juncos. O que essa mulher faz é um plano de fé. Ela provavelmente sabia o lugar onde a filha do faraó tomava banho. Então ela faz o cesto, confecciona, coloca o menino e vai lá à margem, um lugar onde ela descia, mais ou menos no horário, e coloca o menino preso junto aos juncos. E aí ela manda a filha ficar do lado e oferecer os serviços dela. E sabe o que ela faz? Ela faz o plano. E ora, Deus, agora o Senhor faz o que eu não posso fazer. Toca o coração da filha do faraó. E porque ela tinha um plano de fé, o Senhor abençoa aquela mulher. E a história da libertação do povo de Israel toma curso. Olha que coisa linda, quantos querem tirar a força da fraqueza? Deus manda eu dizer para você: prepare os cestos, faça o plano de fé. O inimigo está dizendo para você, e muitas vezes diz para mim: não há o que fazer, e por isso ficamos inertes. Não, o povo de Deus faz planos de fé, e diante dos planos de fé, a provisão do Senhor vem. Mas pastor, eu só tenho juncos, eu só posso fazer um cesto. Você vai ver a glória de Deus revelada nas suas fraquezas. Prepare os cestos. Comece a fazer planos. Comece a sonhar os sonhos de Deus. É assim que Deus trabalha. São tantas as histórias na Bíblia. Pessoas que se negaram a ficar inertes. Olha a história de Esther. Quando Amã faz um plano ardiloso para acabar com o povo de Deus, Mardoqueu, seu tio, vai lá dizer para ela: Deus te colocou nessa posição para uma hora como essa. Aquela mulher não sabia o que fazer. Ela manda o povo jejuar. Ela ora 3 dias, mas ela faz um plano de fé. Ela vai até o rei. Ela prepara um banquete para ele e para Amã. E não faz apenas uma vez, faz duas vezes. E aquilo que ela não pode fazer, Deus faz. Deus move o coração do rei, que a favorece. Foi assim com aqueles amigos que chegaram com o paralítico na maca. Encontraram uma multidão e agora ninguém deixava passar. Eles montam um plano. Nós vamos subir por trás. Vamos escalar o telhado. E porque eles fazem um plano de fé, um buraco no telhado, Deus revela a sua glória. Sabe, normalmente os planos de fé, eles são ridículos para muitas pessoas. Quando você compartilha ações de fé, muita gente vai falar, isso aí não vai dar certo. Você pode imaginar Josué explicando o plano de fé dele para derrubar as muralhas? É um tanto quanto ridículo. Mas Josué se negou a ficar inerte. Ele falou, nós vamos durante 7 dias dar voltas em torno das muralhas e orar. No sétimo dia vamos dar 7 voltas. E depois vamos gritar. Mas e um general ouvindo uma coisa dessas? Esse é o plano de guerra? Ah, mas o grito do povo de Deus manifestou poder. Deus ouviu. Sabe, eu gosto daquele texto, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. A Bíblia diz que Deus não se inclina, meu irmão. As portas levantam para Ele passar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ele é Senhor dos senhores. Mas quando um povo faz um plano de fé e clama, ah, Deus foi lá e se inclinou e as muralhas de Jericó caíram. Aleluia! Pessoas vão tirar força das suas fraquezas nos próximos dias. Deus está mandando você fazer planos de fé. Faça os cestos e você vai experimentar a glória do Senhor na sua vida. Várias vezes eu fiz planos e fui mal compreendido. Eles pareciam não fazer sentido. Mas quando fazemos planos de fé e nos movemos, Deus abençoa. Eu lembro que logo que eu assumi a igreja, minha esposa um dia, terminando o culto de domingo, falou para mim, lindo, Deus me disse que vai levar você para o deserto. Eu falei, sai para lá, mulher. Como assim, deserto agora? E ela falou assim, não, é que eu estava lendo a história de Jesus. Depois que ele é batizado e o seu ministério começa, a primeira coisa que ele faz é ir para o deserto. Buscar a revelação, buscar o poder de Deus. Você assumiu, já saiu fazendo tanta coisa, você tem que parar para buscar essa graça. Separa uns dias, eu cuido das crianças, vai para algum lugar. E eu falei, tá bom. Terça-feira, reunião ministerial, eu fui comunicar aos pastores que faria isso. Mas não deu tempo, terminou o dia, eu fiquei doente. E aí foram 11 dias internado no hospital. Deus me pôs no deserto. Minha mulher tinha razão. Naquela época, nós estávamos sonhando em alugar o terreno aqui do lado e fazer ali algo. E eu nem sabia o que nós iríamos fazer naquele lugar. E então, aqueles dias de deserto, Deus me deu um plano de fé. Os planos de fé, se você pegar meu caderno de oração, se um dia roubar, lá tem vários planos de fé secretos. E eu anotei, é tão legal. Eu vejo a árvorezinha, a gente plantou uma árvore lá, está nascendo a árvore, né, Elane? Eu passei esses dias lá e estava lá bonita, vermelha, está começando a sair uns brotos vermelhos ali, glória a Deus. Porque na época que eu estava orando, eu vi uma árvore vermelha, eu vi que ali ia ser o centro de formação da igreja, eu comecei a anotar aqueles planos, só que a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu já tinha feito várias reuniões com o administrador, com o tesoureiro. O tesoureiro tinha dado uma recomendação dizendo, não façam isso, não tem grana. Acabei de assumir o ministério, o menino doido vai lá fazer um plano de fé. Quando eu saí do hospital, eu liguei para aquele meu irmão, tesoureiro da igreja, falei, nós não temos dinheiro, mas Deus me deu uma palavra. Ele disse, pastor, eu rasgo o parecer que eu ia mandar para o conselho, se Deus te deu uma palavra. Fizemos planos juntos com o ministério, como que nós íamos levantar os recursos dos primeiros aluguéis. Levei para o conselho a matéria, nós aprovamos pela fé, porque tinha um plano de fé. E sabe o que aconteceu? Nós levantamos aquele lugar em 8 meses. Pagamos todos os aluguéis, pagamos todas as contas e sobrou dinheiro no caixa, porque Deus é poderoso. Eu não sei quais são suas debilidades. Hoje eu quero te desafiar. Faça um plano de fé. Respeite o comando de Deus. Creia que Ele é poderoso. E você vai ver Deus revelando força nas suas fraquezas. Última lição. Quero terminar com ela. Quantos querem experimentar força nas fraquezas? Experimentamos isso quando expomos as nossas vulnerabilidades. O que me chama a atenção é: o que Deus usa para mover o coração da filha do faraó é o choro de um neném. Não tem algo que, para mim, represente maior fragilidade do que o choro de uma criança. Um neném de 3 meses, uma criança pequena, ela depende dos pais para tudo. Por isso ela chora. Ela chora porque quer comer, ela chora porque quer tomar banho, ela chora porque quer estar perto da mãe e do pai. Ela é totalmente dependente. Sabe o que Deus faz nessa história? Ele usa o choro de um neném, a vulnerabilidade exposta, para revelar força na fraqueza. E a Bíblia vai nos mostrar de diferentes formas que muitas vezes é quando nos tornamos vulneráveis que Deus revela sua força. Uma das histórias que eu gosto na Bíblia é a história do homem com a mão mirrada. Quem já leu essa história? Eu acho interessante porque esse é um milagre didático. Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que a mão direita era a mão que deveria ser usada para abençoar. É por isso que, quando José vai levar os seus filhos para que Jacó os abençoe, eu não sei se você lembra dessa história, ele põe o filho mais velho do lado direito e o filho mais novo do lado esquerdo. E aí o que Jacó faz? Ele cruza os braços. Por quê? A bênção maior era para o mais novo nesse caso. E aí José fica bravo com ele: ei pai, você devia ter impor a destra sobre o mais velho. Ele disse: não, nesse caso não. Várias vezes a Bíblia vai usar a destra de Deus como um sinônimo de bênção. São vários os textos. Eu gosto do Salmo 20, quando ele diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Também gosto do Salmo 118, quando ele diz: a destra do Senhor é exaltada, a destra do Senhor faz proezas. Muitos naquele lugar, naquele tempo, acreditavam que aquele homem, por causa da sua enfermidade, estava impedido te abençoar. Por isso, Jesus chama aquele homem. Imediatamente ele fala: mostra a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. E ele coloca. E porque ele expõe a sua vulnerabilidade ao Senhor, o Senhor o cura, o Senhor o toca. Mas eu digo que este era um milagre didático, porque Deus estava ensinando aqueles homens, aqueles líderes, mestres da lei e fariseus: não é ele que está impedido de abençoar, mas vocês. Vocês que escondem as suas vulnerabilidades por trás das roupas bonitas, por trás das estolas sacerdotais, vocês estão impedidos de abençoar. Jesus usa vários exemplos quando ele vai contar a história do filho pródigo. A introdução é: Jesus estava sentado com publicanos e pecadores, e os mestres da lei e fariseus o criticavam. E aí Jesus conta toda uma história para dizer para aqueles líderes: vocês estão se enxergando por espelhos que distorcem a realidade. Muitas vezes, eu não sei quem já foi naquela sala de espelho, sabe? Aquela sala de brincadeira nos parques que distorce tudo o nosso corpo, você fica gordo, magro. Às vezes a gente se enxerga de forma equivocada. E porque não nos tornamos vulneráveis, perdemos a graça e o poder de Deus revelado em nossas vidas. Jesus fala do publicano e fariseu na sua presença. O fariseu faz uma oração: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano, porque eu não sou um adúltero, não sou um roubador, porque eu jejuo duas vezes por semana, eu conheço a tua palavra e eu dou o dízimo de tudo. O publicano entra na presença de Deus, ele mal consegue levantar a cabeça e ele diz: Pai, tem misericórdia de mim. É no lugar das vulnerabilidades que nós somos abençoados. Jesus exalta este. Sabe, Moisés, ele vai encontrar a graça e a força de Deus quando diante da sarça o Senhor o chama. E um chamado difícil, hoje à noite vamos falar sobre isso. E no lugar do chamado ele se torna vulnerável. Deus, eu sou pesado de língua. Deus, eu matei um homem no Egito. Deus, eu vim fugido para cá. Deus, como? Eu escolhi você. Mas Deus, olha aqui a minha condição. Quem sou? Eu escolhi você, Moisés. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Não fui eu que fiz o cego, o surdo ou o que vê? Vai! Eu serei contigo. Ei, é no lugar que expomos as nossas fragilidades. É diante da sarça, quando tiramos as vestes. Às vezes como Namã, aquele, sim, comandante, cheio de condecorações. Ah, ele escondia a sua lepra debaixo das fardas. Mas quando ele entrava no quarto, ele sabia. Ele era um pecador, ele era um homem doente. Quando admitimos, quando tiramos as nossas capas, quando expomos a nossa vulnerabilidade, é neste lugar que Deus manifesta a sua força em nossas fraquezas. Deus vai curar pessoas hoje aqui. Eu nunca esqueço de uma conversa difícil que eu tive com um amigo no parque. Ele era alguém que tinha pavio curto. Agora no relacionamento que ele estava nutrindo, ele estava se tornando agressivo. E nós fomos conversar, uma conversa difícil, mas naquele dia ele teve coragem de ser vulnerável. Ele contou os abusos que havia vivido na infância. Contou histórias que ninguém sabia. E naquele lugar a cura de Deus começou na sua vida. Ele começou um tratamento. Ele começou a buscar ajuda. Hoje esse menino é manso, seu relacionamento é abençoado, porque ele expôs as suas fraquezas. Quantos querem ver Deus derramando pó de ouro nas rachaduras da sua... expõe as suas fraquezas. Existem homens que são, sim, viciados em pornografia neste lugar. Existem pessoas que foram vítimas de abusos, de machucados. Existem pessoas que erraram e falharam, estão tentando se defender de alguma maneira. Ei, deste lugar, deste jeito você não vai chegar em lugar algum. É diferente. Apresente as suas vulnerabilidades diante do Senhor. Ele vai se inclinar para você. Se você mostrar o seu braço doente, se você tiver coragem de tirar a roupa e mostrar a sua lepra, Deus vai começar uma história nova na sua vida. É no lugar das nossas vulnerabilidades que encontramos a graça manifesta de Deus. Quantos querem tirar forças da fraqueza? Hoje eu queria orar por você. Pastor, o que eu faço? Ah, tem fraquezas, debilidades. O que eu faço? Põe Deus no comando. Faça um plano de fé. Se torne vulnerável, Ele vai derramar poder sobre a sua vida. Se hoje você quer dizer: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, eu quero experimentar força nas minhas fraquezas. Aonde você está, fique de pé, eu quero orar por você agora. Eu creio, Deus vai começar a derramar graça agora, neste lugar. Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Ele vai te visitar com poder. Ele vai pôr pó de ouro nas rachaduras da sua alma. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Feche seus olhos e levante assim as mãos para Deus. Fala: Deus, eu quero apresentar ao Senhor as minhas fraquezas. Começa a contar para o Senhor. Eu não sei quais são elas. Deus, eu não sei como alcançar o coração dos meus filhos. Eu não sei como alcançar o coração da minha esposa. Eu não sei como trazer e dirigir a minha casa segundo os valores de Deus. Deus, eu tenho pecados que eu não sei resolver. Deus, eu me sinto impotente diante do seu chamado. Deus, eu estou sentindo opressões, intimidações diversas. Eu não sei como me posicionar. Deus, eu não sei como trazer recursos para dentro da minha casa. Apresente as suas fraquezas. Apresente as suas fraquezas. Agora eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar agora que o teu poder se manifeste nas fraquezas dos meus irmãos. A tua palavra diz que quando somos fracos, o Senhor nos faz fortes. Eu creio, Deus, que o Senhor vai visitar os meus irmãos com graça neste lugar. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que eles possam ter os ouvidos abertos para o comando de Deus. Que eles não negociem a palavra revelada do Senhor. E que o Senhor derrame óleo sobre a cabeça deles na presença dos seus inimigos, Pai. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa inspirar os meus irmãos, como inspirou Joquebed, quando faz aquele cesto, que eles possam planejar, que eles possam elaborar planos de fé, e que o Senhor faça o que eles não podem fazer, e o teu nome seja glorificado. Mas eu quero pedir e dar coragem aos meus irmãos que estão paralisados. A vida espiritual estacionou em determinados pontos, porque eles não se tornaram vulneráveis. Pai, assim como Moisés se tornou totalmente vulnerável à tua presença, que o Senhor nos ajude, que o Senhor quebre o nosso orgulho, que o Senhor nos leve na direção daqueles que podem nos ajudar, que o Senhor nos ajude a tirar as roupas, que representam as nossas conquistas, que a gente pare de se esconder atrás dos troféus, e que a gente sim viva um novo, viva a plenitude de Deus, que o poder do Senhor nos libere para fazermos coisas novas. Faz assim, Pai, revela o teu poder esta semana nas fraquezas dos meus irmãos. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Nossa. Em breve vamos celebrar a ceia, mas eu preciso fazer só um convite. Uma das maneiras de estabelecermos o comando de Deus é declarar isso com a nossa boca. Dizer: Jesus, que o teu comando se estabeleça na minha vida, que o teu senhorio venha. E talvez você nunca fez isso, nunca tomou essa decisão de deixar Jesus ser o Senhor. Você até já ouviu falar de Jesus, sabe as histórias, mas não disse: dirige a minha vida. Se você quer fazer isso hoje, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, porque nós vamos celebrar a ceia. Mas assim como aquele homem mostrou a sua mão, eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse: Jesus, eu quero o teu comando na minha vida. Se tem alguém que quer tomar essa decisão hoje, levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Tem uma multidão aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus... tem muitas pessoas com as mãos erguidas. Eu quero que você ponha a mão no coração agora e todos nós vamos declarar juntos. A igreja vai declarar essa oração junto. Repete assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu declaro pela fé que o Senhor está no comando. Eu quero me render aos teus pés. Eu quero o teu senhorio. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo que sou pecador e me arrependo. Que a tua presença guie os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir de novo. Olha quanta gente. Presta atenção, você que tomou essa decisão, aqui no final do culto, os pastores vão estar aqui na frente, os líderes da igreja, alguns diáconos, Você é convidado. Vem aqui pegar um convite. Nós queremos tomar café com você e te ajudar nesses próximos passos. Então, venha. Nós queremos te abençoar. Amém?